Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café.
Eu acabei de fazer um cuscuz.
E esse é o Café com Cuscuz.
Senta que o papo vai ser gostoso.
A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Quem tá de volta, eu vou gritar, porque você abaixa o volume do seu som, se você tá no fone, porque você vai ficar surdo. A gente tá voltando!
Voltamos!
Tem café com cuscuz novo e não é filho único, eu prometo. Ela promete, nós prometemos.
Prometemos.
Vocês escutam, certo?
Dessa vez, não é promessa de ano novo, é promessa de verdade.
Não. Minha gente querida, estamos de volta. Eu não sei qual é esse número, eu botei aqui, ó, nesse bichinho que grava. Café com cuscuz, sei lá que número. Eu não lembro mais o número qual é que a gente está gravando, mas... Que bom que a gente tem gente para cuidar disso e a gente só precisa se preocupar com o conteúdo. Durante esse tempo em que eu e Elisama estivemos sem o Café com Cuscuz semanalmente para a gente debulhar das lágrimas aos sorrisos, aos silêncios, às palavras, juntos, nós fizemos muita coisa. E participamos de muitas experiências humanas. Enquanto isso acontecia, muita gente ficou ansiosa com o que poderia estar acontecendo. E aí era interessante porque às vezes nós colocávamos uma foto nossa em algum momento que a gente se encontrava, sempre tinha alguém falando ufa, uma coisa do gênero. Assim, uma preocupação de que pudesse ter acontecido uma ruptura. E eu fiquei... a fim de conversar sobre isso como uma parte da história das relações humanas, não só das relações de amizade, desses momentos em que a vida vai conjugando forças de tal maneira que a gente se afasta, ou os projetos se afastam, que foi o caso aqui, mas a gente conversar sobre a normalização disso e talvez sobre outras emoções que surjam no caminho. Né? Mas eu quero também saudar quem estiver começando a chegar nesse podcast a partir desse episódio. Nós somos dois amigos de muito tempo, vizinhos de bairro, e os nossos filhos se conhecem há anos, são íntimos, as nossas experiências familiares são sempre de todo mundo com todo mundo, e dessa história surgiu o desejo da gente se reunir para conversar sobre a vida. Né? Nós dois trabalhamos com comportamento humano, nós dois somos escritores, nós dois somos palestrantes. Então, nós temos muitas coisas em comum no jeito de pensar a vida e no jeito de operar sobre a vida. E o Café com Cuscuz é essa oportunidade da gente juntar o café mineiro com o cuscuz baiano e a gente fazer todas as semanas conversas que fazem bem para a gente. Aí, quando eu estava falando para a gente agora, eu apontei para mim. Então, quero que vocês saibam que, primeiramente, o café com cuscuz é uma coisa que faz bem para nós dois, que foi responsável por muito da nossa reequilibração mental ou menos loucura... durante a pandemia, que a gente começou a gravar uma semana antes da pandemia. A gente gravou um episódio presencialmente. Aí veio a pandemia, a gente gravou só um.
Bem iludido.
E aí veio a pandemia, a gente começou a fazer tudo virtual, né? Então, nós estamos aqui e vamos voltar a essas conversas que fazem bem para a alma da gente. Eu quero saber como é que você tá, Elisama. Eu tô aqui... com o coração meio em pulos, como se eu estivesse estreando.
Eu tô muito feliz, da gente estar aqui de novo. Oi galera, oi pessoas maravilhosas que acompanham a gente, que saudade que eu tava de te encontrar Xande, primeiramente, assim, a gente tá sempre se vendo, de certa forma, a gente, como o Xande falou, a gente é muito próximo, apesar de que no último ano, atropelou a gente, que até as nossas reuniões em família foram menores, né, foram menos frequentes. A gente tá sempre se vendo, mas tem um quê de muito especial no Café com Cuscuz, e quando o Xande falou que faz bem pra gente, é porque faz bem pra gente mesmo. A gente começamos egoisticamente a gravar o Café com Cuscuz por nós. Porque assim, antes de gravar, de abrir o microfone pra gravar, de apertar o rec, a gente tem um papo pra falar da vida, pra se atualizar, pra falar como tem sido a semana, como estão as coisas. Então, é um encontro de amigos, e no meio desse encontro de nós dois, das nossas almas, a gente decide, a gente pode falar sobre isso. Então, o Café com Cuscuz, ele é muito orgânico.
Ai, orgânico ele. Mas assim...
ele é muito orgânico. Plantado com sementes.
Eu lembrei agora, sabe do quê? Da Narcisa no museu. Você já viu isso?
Por isso que eu falei, muito orgânico ele. Mas assim... faz bem pra saúde.
Aí, ó, você veja. O nosso inconsciente coletivo, ele funciona junto. Nós dois pensamos no mesmo meme. A gente gosta de plástico, a gente é muito orgânico.
Então, ele acontece dessa forma mais orgânica. A gente não tem um roteiro, a gente não planeja minuciosamente cada coisinha que a gente vai dizer aqui. Nem minuciosamente, nem não minuciosamente. A gente não planeja, ponto. Então, é uma conversa muito fluida, porque a intenção é que ela seja muito verdadeira e muito honesta e muito tranquila com a gente. Nós temos carreiras e vidas muito puxadas, e a gente não queria em momento nenhum que o Café com Cuscuz virasse mais um item na nossa lista de obrigações do que teríamos que fazer. E exatamente por isso, no último ano, a gente foi deixando o Café com Cuscuz para um momento mais tranquilo da vida. E foi interessante ver o quanto as pessoas se preocuparam e perguntaram, nossa, está tudo bem? E você, o Xande? E como a gente tem pouca familiaridade e intimidade com os ciclos. Eu acho que essa preocupação que nós temos, e que é válida e que é legítima, né, de o que, é que vai acontecer se a gente se afastar, ela fala muito, muito, muito dessa nossa desconexão com os nossos próprios ciclos internos, e fala muito dos nossos desamparos, né? Então, eu penso primeiramente nessas duas coisas. Enquanto a gente não está habituado a funcionar conectado com como a gente sente que precisa funcionar. Então, nós vivemos nessa sociedade de performance. Nós fomos educados para funcionar no ritmo de um outro alguém. A maioria de nós não teve educação que fazia a gente entender qual era o teu jeito de estudar, qual era o teu jeito de acordar e de dormir, né? Tinha ali um funcionamento da vida que você simplesmente tinha que se encaixar, e tinha que se encaixar de acordo com o desejo dos seus pais, com a vontade do outro, a vontade de quem te educava, né? A gente hoje, e aí tô generalizando, mas a maioria de nós foi educada assim. Então, acho que hoje a gente tem uma preocupação um pouco maior de olhar, poxa, esse daqui tem um ritmo diferente desse, né? Não tem o pacote as crianças, e que as crianças todas têm que funcionar do mesmo jeito, no mesmo ritmo, no mesmo horário. Então, a gente não se habituou com os nossos ciclos. A gente não se habituou com aquele momento que, poxa, eu sou a pessoa super risonha, super pra cima, super animada, mas hoje eu tô numa fase introspectiva, eu tô numa fase de ficar comigo, eu tô numa fase de silêncio, de arrumar a casa, né? De arrumar essa casa interna, de poder olhar pra todas as coisas a palavra que me vem novamente é no silêncio, e observar e falar menos. Então a gente não se habituou a isso. E aí casa pra mim com essa questão do desamparo, né? De se eu não estiver presente, você me esquece. Se eu não estiver fazendo algo, você não vai estar comigo. Se eu não estiver te lembrando que você precisa de mim, você não vai estar se importando comigo. Alguém vai tomar o meu lugar, alguém vai ocupar esse espaço. A gente tem um medo da ausência, como se não existisse presença na ausência, sabe? Mas tem presença na ausência. Eu posso estar presente com você de milhões de outras formas, que não seja necessariamente estando fisicamente do seu lado ou te ligando o tempo inteiro. Eu acho uma das coisas mais bonitas das relações, das minhas amizades mais antigas e mais profundas, é exatamente essa certeza de que eu tenho você. Ponto. Eu posso não te ligar todo dia, a gente tá no corre, mas eu sei que nesse momento aqui eu precisar falar, Xande, Tô precisando do teu colo agora. A não ser que você esteja ocupado, você vai me atender. Sabe? A gente vai dar um jeito, a gente vai dar um jeito de se encontrar, a gente vai dar um jeito de ir pra casa do outro, a gente vai dar um jeito de ligar, a gente sempre dá um jeito. À medida que os meus filhos estão crescendo, e aí eu vejo muita diferença de Miguel e Helena, né? Estão em fases bem diferentes, Miguel já com os dois pés na adolescência, chegando já... E aí eu vou vendo o quanto ele tá mais introspectivo, o quanto ele tem falado menos sobre as coisas que ele conversava tanto comigo. O quanto, assim como ele tem se interessado muito pelo mundo lá fora, então ele ouve podcast comigo, ele ouve coisas comigo, ele quer saber das notícias, ele tem um interesse no funcionamento da vida adulta que ele não tinha, ele tem falado menos do universo interno dele pra mim. E eu sei que tem machismo, tem um monte de coisa aqui nesse pacote triste dele estar se fechando, mas tem essa fase dele precisar se entender sozinho, de ter um negócio ali de se organizar sozinho, que não tem que ser dividido comigo. É ele. Daqui a um tempo ele divide, mas agora é ele. E aí eu fico percebendo assim que a nossa relação ela é muito firme, muito forte, porque quando o babado aperta, ele vai chamar e falar, mãe. E aí olha, tá firme, tá certo, tá tudo bem. Porque o que eu quero dele é que ele conte comigo. Não é que ele esteja comigo o tempo inteiro, é que ele saiba que eu tô aqui. Por um momento que a vida pedir, sabe? Por um momento que as nossas vidas pedirem. Então eu fiquei pensando muito nisso quando você trouxe o tema, nessa... nossa dificuldade de ver esses ciclos de momentos que a gente precisa se entender sozinho, em que as palavras elas não conseguem organizar esse mundo interno, a gente não encontrou ainda palavras que simbolizem, que correspondam ao que está acontecendo dentro. Existem momentos que é isso, a gente precisa só dar tempo para essas palavras ganharem forma e se encontrarem, e a gente fazer aquele exercíciozinho de quando a gente era criança, que tinha imagem, tinha palavra, e que a gente saía fazendo os tracinhos ligando. Tem hora que esse caminho não é reto, da imagem para a palavra, que ele faz umas curvas, e a gente precisa entender esses ciclos, esses momentos, e do quanto a gente precisa confiar no vínculo para além da presença, no vínculo para além da constância, sabe? Confiar que esse vínculo, ele é presente de muitas formas, inclusive na ausência.
É isso, gente. Assim, ó, o café com cuscuz, pra quem não sabe como é assim, ó, é a pessoa fala, né, Elisama fala, e aí eu preciso de alguns segundos pra elaborar e falar assim, deixa eu ver o que eu vou falar, assim, uma coisa marota, pra conseguir falar aqui. Enquanto ela tava falando, eu pensei 10 caminhos de fala, mas eu vou tomar um que tem a ver também com filho. Porque eu escrevi a minha coluna da revista Crescer esse mês falando do casulo adolescente, que eu vivi e estou vivendo ainda de algum nível, em alguma maneira, né? Isso aqui na minha casa, meu filho do meio, Ravi, que tem 14 anos, ele passou um tempão dentro do casulo. O casulo é o quarto, né? O quarto do adolescente. E é um casulo... com perdão, também pedi perdão lá no artigo, por escrito, assim, perdão dessa metáfora gás da borboleta, não sei o quê, mas é porque eu não encontrei uma outra analogia melhor. E o casulo, ele é esse momento em que ele fecha mesmo a porta, e ele precisa fechar a porta, porque o que ele vive lá dentro não teria a mesma potência se um de nós, mãe, pai, avô, cuidador, irmão, estivesse junto, né? Então, tem um processo que só pode acontecer na sua melhor versão, na sua maior potência, se ele for um processo solitário. E como a gente se angustia com os processos solitários do outro, né? Que acho que faz muito eco com isso que você está falando da gente ter um certo medo dessa ausência, e dessa ausência representar esquecimento, desvinculação, né, perda da intimidade. E aí acontece exatamente isso que você trouxe, assim, de repente o quarto abre, mas uma fresta, e é por pouco tempo. Então você tem que sair correndo e entrar naquela fresta e estar presente ali, porque daí a pouco tempo ele vai falar, sai, chega, já deu. Então, eu acho que o casulo adolescente, ele é uma oportunidade que, por exemplo, eu tenho tido de revisitar essas percepções minhas sobre a vida. Sobre, porque há que se admitir que é uma perda que a gente sente, é um luto, porque o nível da nossa presença na vida de uma criança é muito diferente, é muito maior essa qualidade de presença. O adolescente, ele precisa dessa qualidade de ausência nossa, né? Ele precisa que a gente deixe de ver, de controlar, de sugerir, de opinar. Ele precisa do silêncio, inclusive para gerar angústia, para gerar decisão, para gerar parâmetro, para gerar tentativa e erro. E eu acho que isso é um luto para a gente, né? Que a gente elabore, vai entendendo aos poucos e se acomodando a isso. Então, isso era uma coisa que eu queria trazer. Tenho vivido isso com muita intensidade. Ravi tem me ensinado muito, muito. Um cara, assim, brilhante na capacidade de ensinar a gente. Às vezes ele senta assim, sabe? Bota a gente no banquinho do pensamento, sabe? E fala assim, três frases que você fala cataproft, sabe? E tipo, ele fala assim, não estou entendendo por que vocês estão angustiados assim. Eu não estou sacando ainda. Vocês podem me explicar o que está acontecendo? O que tem de errado no que está acontecendo comigo? Né? Então, quando ele faz esse tipo de pontuação, ele está ao mesmo tempo dando um sacode e dando um abraço, sabe? E eu tenho gostado muito disso. Aliás, eu tenho adorado ser pai de adolescente. Isso é uma coisa que tem me feito um bem enorme. Eu estou achando muito boa a experiência. Estou achando muito, muito boa. Agora, se a gente expande isso também para o tema das relações em geral, né? Quando a gente está ausente e a gente se coloca nessa condição de desamparar o outro, isso pode gerar culpa. Você falou da dimensão de eu me sentindo desamparado porque o outro sumiu. Eu também quero fazer o espelho disso, que é o direito que eu tenho de me ausentar temporariamente das relações que me são caras, porque eu tenho outras necessidades, outros desejos, outras vontades, outras prioridades, ou qualquer coisa que seja, né? Aqui a gente pode estar falando, por exemplo, das mães, né? Que sentem culpa em se ausentar da vida doméstica para ter uma efervescência presentificada dos seus desejos, né? Quantas vezes a gente escuta histórias, você deve escutar muito mais do que eu, inclusive, né? De mulheres mães que morrem de culpa de assumir os seus desejos para além da maternidade, né? Então, acho que também a gente pode fazer uma equação que confunde nesses momentos da vida em que a fusão seja o sinônimo da atenção com o outro. Existem relações, existem momentos das relações que pedem que sejam fusionadas. E está tudo bem, né? No caso da mãe com o bebê, no caso da, sei lá, agora me veio uma outra relação que não tem nada a ver com o que a gente está falando, com o orientador de mestrado com o seu estudante. É uma relação fusional, sobretudo no final. Ali nos finalmente, a gente espera que aconteça uma fusão. Geralmente, eles desaparecem e deixam a gente no desamparo e a gente sofre horrores. Mas existem muitas relações na vida que vão se conformando nessa fluidez entre fases mais fusionadas e fases mais separadas. E a narrativa cultural sobre os relacionamentos que são chamados de importantes é uma narrativa linear, como se não houvesse oscilação, né? Na hora que a gente colocasse a lupa, como se não houvesse oscilação da frequência, da intensidade, da presença e da ausência. E isso é uma mentira. Isso é uma mentira absoluta. É uma fake news, né, que a gente deve desconstruir, porque nós temos o direito de construir fluidez nas relações para que justamente é essa fluidez que prova a beleza da relação. É a fluidez que promove o retorno, que promove a sensação de saudade, que promove o reencontro. Então, não é na linearidade que a gente tem certeza da presença do outro. É na oscilação natural da vida que nós nos afastamos, nos distanciamos e nos reencontramos, né? Então, eu fiquei pensando nisso enquanto eu te escutava. Faz sentido?
Nossa, muito, assim, para variar, abriu muitas portinhas, né, na minha cabeça. E eu fiquei pensando agora no que você falou sobre as relações, as relações fusionais, no quanto a gente tem a visão romântica das relações de completude. Assim, enquanto você falava tudo isso, eu só vinha a ideia estapafúrdia que a gente tem socialmente falando, de que a gente vai encontrar uma relação que nos complete. Porque, assim, se eu não posso buscar mais nada fora da nossa relação, é porque existe uma obrigatoriedade na nossa relação, expectativa nela, de que ela consiga suprir absolutamente tudo que eu preciso. Porque aí eu não preciso buscar fora. Então, se a gente parar pra pensar de casamento, com filhos, né? Com filhos, quantas vezes a gente já ouviu, a minha mãe falava muito assim, onde é que você aprendeu isso? Uai, fora da nossa relação, porque tem um monte de aprendizado fora da nossa relação. Eu aprendi fora daqui, eu não aprendo tudo aqui. Né? Então não tem essa onde é que eu aprendi isso. Eu aprendi com a vida, aprendi com todas as outras relações. A sua relação não é a única que me ensina. Né? No casamento, ah, mas por que você fez isso? O que é que te faltou? E a gente precisa entender, que não existe completude. Não existe. Nenhuma relação vai nos completar completamente. E dois, que a falta é uma amiguinha. Assim, a falta é uma amiguinha, amores. A falta, ela nos move. A falta, ela nos faz criar. A gente precisa da falta. Na vida, é a falta que nos instiga. É a falta que... tem uma imagem que eu trago muito quando eu penso na falta. Tá muito psicanalista ela hoje, né? Mas enfim.
Mas tá maravilhoso. Mas é uma aula de psicanálise assim, que nossa... Painho Sigmund tá lá, assim, ó, pulando carnaval espiritual, batendo palmo pra você.
Mas enfim, a falta, eu tenho uma imagem que eu trago muito em mente. Vocês lembram daquele joguinho, o Resta 1?
Eu lembro.
Você só movimenta a paradinha do Resta 1 porque falta um buraco, porque tem um buraco faltando. Se tivesse tudo completo, você não mexia no Resta 1. Você não conseguiria mudar as bolinhas de lugar, você não consegue, não existe, a completude não tem movimento, né? A completude ela não tem movimento, ela é estática, ela é dura, ela é congelada, ela é aprisionadora. A gente precisa da falta para se movimentar, a gente precisa da falta para brincar, a gente precisa da falta para desejar, para descobrir os nossos desejos, né? Para sermos movidos pelos nossos desejos. E se eu coloco nas minhas relações o peso da completude e acho que não é normal a falta numa relação, eu congelo essa minha relação, eu endureço essa minha relação, eu ponho nela um peso que ela não precisa carregar. Então, aceitar que nenhuma relação me completa e que vez ou outra nessa brincadeira do Resta 1, eu vou sair mudando de lado e mudando um pontinho daqui, um pontinho dali, para buscar aqui o que está faltando nesse momento. O que é que temporariamente vai atender esse meu desejo que não sei dar nome, esse negócio aqui que me faz querer um negócio diferente amanhã e tentar outra coisa, tentar um após diferente e viajar para um lugar que eu não conheço e testar uma receita diferente. A gente só faz isso porque tem uma falta. E fazer as pazes com essa amiguinha e chamar essa amiguinha pra conversar é a melhor forma de respeitar. E aí eu volto pro que eu falei lá no comecinho, os nossos ciclos. Né, assim, se eu respeito os meus ciclos, se eu entendo, a falta ela é minha amiguinha, a falta tá comigo. Sem ela eu não existo, sem ela eu não me movimento, sem ela eu não crio, sem ela eu não abro caminhos. Ela tá aqui pra me movimentar pela vida e pelo mundo. Então eu tenho faltas enormes e... Se eu entendo que ela é minha amiguinha, eu paro, ok, o que é que você tá me dizendo agora? O que é que você me traz? Pra que você tá me convidando? Que dança nova é essa que a gente vai experimentar junto? Esses dias eu fiz um post, e aí alguém falou assim, ai, mas pra mim todo excesso esconde uma falta. E eu não comentei, porque eu não tenho paciência mais pra alguns comentários na internet, mas me deu vontade de falar, amiga, e quem vive sem falta, meu amor? De onde você tirou a expectativa de uma existência sem falta? E a última coisa que eu quero na vida é esconder as minhas.
Quero todas elas nítidas. O quanto mais eu puder estar abrindo as minhas faltas pra mim, mais amiga eu fico delas. Pena que o inconsciente não me deixa. Se ele deixasse, eu tava aqui fazendo tudo, olhando uma por uma. Mas enfim, essa expectativa de completude que a gente coloca em tudo, Xande. E aqui eu falei de relação amorosa, eu falei de relação com o filho, mas a gente coloca essa merda dessa expectativa de completude no curso que você vai fazer, no trabalho novo, no projeto novo. A gente acha que vai existir esse chegar lá em que todas as pecinhas elas vão estar encaixadas, sabe? Em que não vai ter buraquinho. E não existe o trabalho que vai te satisfazer para sempre. Não existe o projeto que vai te satisfazer para sempre. Não existe. Esquece isso, gente. Essa expectativa, que ela é violenta com o fluxo da vida. Ela é incompatível com o fluxo da vida. Ela violenta, gente, essa expectativa. Então, quando eu aceito essa falta e essa fluidez na minha vida, entendo que para existir fluidez é necessário que exista falta. Para existir um movimento é necessário que exista falta. Para existir a mudança, a transformação e a criação é necessário que exista falta. Eu começo a fazer as pazes que, ok, eu mudo. Olha só isso. Eu mudo de ideia, eu mudo de expectativas. Eu tenho fases em que esse projeto vai estar no foco e a gente vai se apertar todinho, como durante a pandemia, o Café com Cuscuz estava no nosso foco. Era um dos nossos focos. A gente precisava disso daqui. E a gente sabia o quanto tinha pessoas que estavam com a gente, cuidando da própria cabeça e ficando menos loucas, porque, né? Bem, 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 ninguém ficou nesta bagaça, mas assim, menos surtadas por conta do Café com Cuscuz. E aí a vida, ela vai te movimentando. E ela vai mudando as pecinhas de lugar. E daqui a pouco isso que era super foco, putz, agora você vai ficar aqui um pouquinho porque o foco vai ser outro. Porque a minha energia, que é limitada, que é só uma garrafinha por dia, não tô ganhando ela, não tem uma fonte, ela é limitada, eu tenho que escolher como é que eu vou investir. Eu tenho que escolher como que eu vou investir essa energia aqui, que ela não é infinita. E aí a gente vai colocando prioridades. Então, se a gente não aceita essa dança que é a vida, e que não é uma dança de um ritmo só. A gente não dança só o tango a vida inteira, não só o forró a vida inteira. Cara, o ritmo muda. E aí a gente vai dançar de diversos ritmos diferentes. E tem dança que é coladinha, rosto no rosto, com aquela relação. E tem dança que é cada um por si. Fica aí, eu fico aqui, a gente vai dançar só se olhando, entendeu? Então, assim, entender a vida como essa imagem de movimento, que ela não é um quadro, ela não tá parada. É a graça da vida, é a coisa mais bonita da vida. É o fato exatamente dela ser uma surpresa, dela mudar. E é o que vai nos tornar... Vai diminuir uma das nossas brigas. A gente vai brigar com a vida de diversas formas, mas, poxa, brigar com a vida pelo que faz dela, ela... não é muito inteligente, né? Então, assim, a gente precisa começar a observar os momentos que a gente tá brigando com a falta, brigando com a mudança, brigando com a transformação. E aí enxergar, ok, nesse momento... Não, eu não tô falando que a gente não pode ficar triste com a mudança, triste com as transformações da vida. A gente vai ficar. Só que aí, em vez de isso não podia ser assim, a gente vive o luto, que é outra coisa que a gente precisa aprender a viver. Olha, aqui a fase mudou. Dia desses, aí, só pra concluir o que eu tô falando, eu conversava com uma amiga, e uma amiga, um grande amiga dela tinha se afastado. E a gente conversando e não tinha acontecido nada, entende? Não teve uma briga, não teve nada. Só o ritmo da vida da outra mudou. E aí, o que a gente tá falando, as coisas mudam. E aí tem o tempo que a gente precisa. Se o ritmo do outro mudou, como que eu lido aqui com o meu luto de que as coisas mudaram num ritmo que não era o ritmo que eu queria? Porque é isso, né? Não sou só eu que tenho meu tabuleirozinho do resta um aqui, o outro tá com dele. Fazendo movimentos que nem sempre casam com os meus. E a gente encaminha para transformações, né? Mas é isso, assim, enxergar essa dança como parte da existência faz as coisas serem vistas de uma forma menos simplória, porque a completude é tão simplória, ela é tão sem gracinha, e nos faz mais abertos, né? Para o que a vida pede da gente.
Você tá hoje... psicanalítica e linda. Você me lembrou hoje, você fez umas expressões, você me lembrou a Mariene de Castro.
Nossa Senhora!
Eu acho
Maria!
Um de...
Não dormo hoje.
Eu sou alucinado por ela. Acho ela um arraso. Ela chegou a fazer um encontro com Fátima quando eu estava lá. E na hora que ela começou a contar, a sensação que eu tinha é que a voz dela preencheu todo o espaço.
Ela é uma deusa, ela é gigante. Ela começa gigante. A cantar, ela cresce, ela... Nossa Senhora!
Ela é impressionante, né? Então eu te senti assim hoje, como Mariene. Eu quero propor, assim, não conversamos sobre isso, mas eu fiquei com vontade de propor um quadro para a gente terminar todo o Café com Cuscuz, que é a gente indicar coisas, livros, filmes, séries que a gente estiver assistindo. Sabe por quê? Porque a gente está sempre fazendo isso de um jeito ou de outro. Ou porque a gente está escrevendo o livro, ou porque a gente está descansando do livro que a gente está escrevendo, ou porque a gente...
Só por isso, por um pequeno detalhe.
Sim, de algum jeito a gente está com esse negócio na mão, ou assistindo um filme, ou assistindo uma série, né? E eu tenho celebrado muito o fato dos meninos crescerem, da gente poder... voltar a ter um pouquinho mais de tempo para ver filmes adultos, séries adultas, porque invariavelmente eles pedem para a gente assistir com eles a 59ª vez a Frozen, né? Essas coisas que o menino faz com a gente. Então, quando eles crescem, a gente tem um tipo simbólico de Valley Night ali na frente da TV, né? Mas além de tudo, as nossas curiosidades, assim, eu sou muito, uma das coisas que mais me encantam em você é a sua curiosidade, que nasce desta falta, obviamente, mas a sua curiosidade pela vida e como isso se manifesta nos tipos mais diversos de elementos da cultura que você vai trazendo para perto, né? E você nunca faz uma colagem óbvia, então eu acho que essa é uma das coisas que talvez sejam legais da gente trazer para as pessoas, até para elas sentirem como é que nós vamos nos apropriando desses elementos da cultura, por que a gente se interessou por isso, por que isso tocou o coração da gente. Então vamos lá, agora é o momento de diquinhas culturais de Café com Cuscuz.
Cara, então, eu tô assistindo uma série chamada Daisy Jones and the Six. É uma série que ela fala da carreira de uma banda, e é uma série que ela consegue discutir muita coisa enquanto ela fala da carreira dessa banda. Então ela fala desse desamparo, ela fala da forma que a gente constrói vínculo, ela fala dos nossos medos, das nossas coragens. Tô gostando muito, eu acho que é na Amazon Prime. Ela é bem, bem, bem bonita. Livro, eu tenho dois para indicar. Um que eu li recentemente por indicação sua, que foi Mata Doce, que é assim, um livro, minha gente, que é fantástico no nível, que é lindo, que é poético. Assim, Mata Doce é lindíssimo, indico para todo mundo. E eu tô lendo Memória de Ninguém, que é da Helena, nossa, esqueci o nome da autora. Não é um livro fácil de ler. A personagem principal, ela é uma pessoa com ansiedade. Então, a escrita, ela é ansiosa. É uma escrita pouco pontuada, é uma escrita que você... Sabe, assim? E aí, ela vai contando as coisas da vida, porque ela perde o pai. E aí, ela vai contando da história, assim. Ela volta na casa dos pais, né? O casa que o pai morava. E aí, ela acaba soltando a história familiar dela à medida que ela conta a história de uma forma completamente desencontrada, né? Assim, é uma mente ansiosa contando uma história. Mas ele é duro, mas ela fala tanta coisa que precisa ser falada. Sabe, assim, eu tô gostando muito, eu ainda tô na metade dele. E eu tô achando ele muito, muito legal. Então são duas dicas que eu acho que vale assistir e ler. Mata Doce, ele é muito lindo. E o Memória de Ninguém, se você estiver bem. Eu acho que dependendo do seu estado emocional, pode ser que, né? Cada um sabe de si, pode ser que não seja o melhor momento. E fala um pouco de abuso, né? Então é um tema sensível, que ainda mais é um abuso infantil, né? Um abuso com a criança. Então é... Porque eu acabei de dar merda do spoiler da porra do livro. Gente, eu falo palavrões, olha só. Essa pessoa que tava falando aqui de falta bem lacaniana, falando de palavrões aqui. Mas é isso. E eu acho que são duas experiências muito legais, assim, tanto a série quanto os dois livros são duas dicas que eu indico demais.
Bom, eu tô terminando de escrever o meu livro novo sobre esperança e eu já fiz várias reescrituras dele. É um livro que tem me dado muito trabalho. E eu estou entendendo que eu estou precisando me conectar com as minhas desistências para poder esperançar o livro. Então, eu também ando desistindo das minhas próprias palavras para escrever um livro sobre a esperança.
Peraí, que a pessoa me larga uma frase dessa querendo acabar o episódio, gente. Isso não se faz. Eu só queria dizer isso, que você fica que agora tem que olhar suas desistências. Isso não se faz uma hora dessa. A gente dá pra fazer o episódio inteiro só falando
não,
disso.
Não, calma. Então, eu tenho me ancorado... Obviamente, a base desse livro é Paulo Freire, O Esperançar de Paulo Freire. Então, eu li muito Paulo Freire. Eu quero indicar para quem não tem muito... tem vontade, né, de começar a ler as ideias do Paulo Freire, que não servem só para educadores, definitivamente não servem só para educadores, né? Para qualquer pessoa que trabalha com gente, até uma pessoa que, sei lá, está gestor de uma empresa de TI, eu acho que deveria ler Paulo Freire, sabe? Porque ele ensina a gente a se aproximar do outro. Tem um livro que eu quero indicar, é Paulo Freire, Mais do que Nunca, uma biografia filosófica do Walter Cohen. Ele é parte de uma dissertação ou de uma tese, mas ele transformou na linguagem para qualquer pessoa entender. Então, ele pega a obra do Paulo Freire e ele divide a obra dele em categorias. Assim, se você quiser se conectar com o errante, assim, a pessoa que caminhou pelo Brasil. Então, ele fala dessa característica dele, o que isso tem a ver com a teoria que ele criou. Né? Ele fala sobre... tem uma parte que é sobre o amor. Assim, como ele considera o amor como uma base da filosofia dele. Né? E da filosofia de vida. Né? E assim por diante. Então, é um livro lindo que ajuda quem for começar a navegar pelo Paulo Freire. E quanto mais eu aprofundo assim, em leituras para escrever esse tipo de livro, né, que demanda essa tradução que a gente precisa fazer de conceitos para as pessoas entenderem, eu sinto necessidade de respirar enquanto eu estou fazendo isso. Então, eu sempre pego um livro ou um romance que eu sei que é mais leve, e nesse momento eu estou conjugando tudo isso que eu estou lendo Antônio Bispo dos Santos, Nego Bispo, que vai entrar no livro, um filósofo quilombola, importantíssimo, morreu recentemente, e aí eu vou alternando essas leituras com essas outras coisas, e eu estou lendo a biografia do Gilberto Braga, O Balzac da Globo, escrito pelo Arthur Chechel e pelo Maurício Sticer. O Arthur Chechel morreu. E para quem é noveleiro como eu, isso aqui é uma preciosidade, porque aqui você tem as histórias de como uma pessoa começa a escrever sem nenhuma pretensão de se transformar no que ele se transformou. Né? E como ele não tinha tanta noção do que ele estava fazendo enquanto ele estava fazendo. Isso é a coisa que mais está me encantando de descobrir sobre ele. Porque eu acho, gente, honestamente, que muitos ofícios nossos na vida são sementes. E a gente não vai ver a disposição dessa semente no tempo, na mesma hora em que ela é plantada. Né? Então, acho que o Gilberto ele não tinha noção que ele ia se transformar nessa figura hoje, quase uma lenda, né, da teledramaturgia. Para quem é mais jovem aqui, Gilberto Braga escreveu telenovelas que mudaram o curso da telenovela no Brasil. Por exemplo, Dancing Days, que colocou pela primeira vez uma heroína presidiária, ex-presidiária, né? Que dançava numa boate. Então, ele mexia lá em 1978 com uma ideia de que uma mulher ex-presidiária merecia gozar na vida. Né? Isso era muito revolucionário, muito chocante para a época. Né? E depois, 10 anos depois, ele escreveu em 88 Vale Tudo, que era uma novela que se perguntava se valia a pena ser honesto no Brasil. Então, que ele falava das pequenas corrupções do brasileiro, da vida brasileira, e falava sobre o dilema da honestidade no Brasil. Então, ele é um cara que falava disso do jeito que folhetim gosta, com beijo na boca, o mocinho e a mocinha se separam e aquela história toda. Mas ele estava tratando de questões muito importantes da sociedade brasileira e realmente entregou, fez Anos Rebeldes, que foi importantíssimo, né, na época do impeachment do Collor, e ajudou a mobilizar a geração mais jovem. Enfim, ele tem contribuições importantes aí. E você veja, eu estou satisfazendo a minha alma noveleira enquanto eu vou pensando essas coisas, né? Então, Gilberto Brago Balzac, da Globo, está publicado pela Intrínseca e é um livraço. Ótima biografia para quem gostar de biografias. E eu queria também contar que quando os filhos adolescem, a gente vive uma curadoria ao contrário, porque eles começam a ver coisas e eles trazem para a gente. Então eu também queria abrir essa porta, sabe? A fresta lá do casulo, ela às vezes se abre através desses elementos da cultura, né? Então receba o vídeo que ele está assistindo, a série que ele está assistindo, comente essas coisas com seus filhos, porque isso é uma excelente porta de entrada para trazer questões que a gente não precisa fazer a DR séria e vamos conversar sobre o que é a vida, meu filho. E é desse jeito, vamos usar uma das palavras do nosso episódio aqui, né, com fluidez, que as coisas podem acontecer do jeito mais bonito possível. Então, a gente também tem vivido essa curadoria. Às vezes, a gente assiste umas coisas ruins pra cacete.
Compreendo. Mas sabe que, pra mim, essa tem sido a parte mais gostosa de ver meus filhos crescerem também? Eu tenho olhado mesmo, com o mesmo encantamento que você tem olhado. Esse olhar diferente do que eu estou acostumada pro mundo. Então, à medida que eles me trazem os interesses deles, a música que conheceu com um amigo, que não fui, né, que não fui eu que apresentei, não foi a gente que apresentou, a série, que eles estão lendo um livro e falam, mãe, olha isso aqui, você vai gostar disso daqui, olha isso aqui, olha que legal. E me contam coisas, eu fico instigada em saber quem é essa pessoa, sabe? É como se isso me lembrasse a estranheza que faz parte da nossa relação, que é bonita, e que, em regra, na relação pai-filho, a gente briga com essa estranheza, né? A gente briga com o fato de o filho ser um outro e dele ser um estranho, né? A gente briga com a autoridade do filho. E não, é o que mais me instiga, assim. Quem é ele? É isso, eu sou uma curiosa nata, eu sou uma muito, muito curiosa pela existência. E aí eles têm me instigado a olhar por quê, quem é. Que quando é pequenininho, tá muito, muito controlado com a gente, né? A gente sabe tudo, a gente vê tudo, a gente acha que sabe tudo. E à medida que eles estão crescendo, esses interesses que eles estão trazendo em música, e cada um tá construindo as suas playlists e seus gostos musicais muito diferentes um do outro. E isso me deixa muito, muito interessada, muito encantada, eu adoro. Eu acho que vale a gente fazer isso.
Tem zoação no meio, né? Porque, obviamente, na hora que eles te apresentarem uma coisa que você nunca ouviu falar, eles vão revirar o olho até ele ficar branco, virar a cabeça para trás e falar assim, ai, meu Deus.
Miguel faz, sério isso? Com a cara assim de, sério isso? Fala, sério, filho, não sei o que é, não sei o que você tá falando. É um sério isso, mas assim, tão... Que eu fico assim, com vergonha do sério isso, sabe? É sério
ai,
isso?
Ai, tem que ficar ensinando, né? Ai, que preguiça. Aí, sabe o que eu falo? Eu falo assim, você se organize porque eu passei a vida te ensinando. Então, você tem o mínimo de paciência pra me ensinar quando for a ocasião.
O mínimo. Não, eu falo às vezes, quando ele vem muito impaciente, eu fiz, cara, não é possível. Lembre um pouquinho como é que eu te ensinei as coisas nessa vida. Não tem uma reciprocidade na nossa relação, não? Tá, mãe.
Ai, Elisama, meu coração tá assim, ó, feliz, em festa, tranquilo.
Nossa, tô muito feliz.
Ai, que alegria, gente. Muito obrigado, vida, por você ser esta entidade que é fluida, mas também é tão generosa de me fazer ter por perto uma pessoa como Elisama. Obrigada, Elisama, por você ser essa pessoa que na hora que abre a boca, a gente precisa calar alguma coisa profunda dentro da gente para deixar os vãos escutarem o que você diz. Muito obrigado.
Ave Maria, pelo amor de Deus, amigo. Eu agora vou botar para chorar uma hora dessa. Uma hora dessa.
E mas dizer é que nós estamos gravando no dia 2 de fevereiro e que eu
dia
não queria estar aqui.
Dia da rainha, que para uns é branco e para nós é pretinha.
Isso. Eu vestida. Não queria estar aqui.
Não,
eu
não era o nosso lugar.
Não queria estar aqui.
Era Rio Vermelho o nosso lugar.
Isso, exatamente.
Rio Vermelho.
O meu consultório era ali de frente da casa.
Eu trabalhava lá pertinho também.
E aí, o que acontecia? Você lembra, já te mostrei onde era, né? Um sobrado que tinha...
Já.
De frente para a casa de Iemanjá. Então, a gente chegava cedo, 5:30 da manhã, e participava dos festejos ali, das rezas, e depois a gente subia para o consultório e a gente botava isopor, assim, levava comida e ficava vendo no camarote. Assim, era tipo um camarote.
Camarote, a festa de Iemanjá, que é uma das festas mais bonitas que Salvador é capaz
eu
de
acho,
fazer.
Eu acho, tem muita gente que gosta mais do Senhor do Bonfim. Né?
Sim.
Mas para mim é a festa mais linda,
é
mais linda da Bahia.
É incrível, a minha Bahia, ele quer me botar para chorar mesmo, gente. Vocês não estão entendendo.
Então, viva o 2 de fevereiro.
Sim.
Viva a manifestação viva. Sim. E pulsante de tudo o que a ancestralidade africana, a ancestralidade negra e a ancestralidade afro-brasileira trazem para a gente nesse dia e que reverbera para o Brasil inteiro. É uma lindeza.
Lindo, lindão. E é um dia muito, muito importante. A gente está falando de fluidez, né? É o dia dela que é dona dessa fluidez da vida, né?
Isso, exatamente.
Enfim, amigo, obrigada. Obrigada por estar aqui comigo, por ser esse parceiro da minha existência. Por ser essa pessoa que é muito privilégio, né? A gente chegar no mundo com tanta gente no mundo e tantos lugares, a gente se encontrar com pessoas que têm tanta sintonia com a gente. Então é muito, muito, muito privilégio.
Isso.
Que privilégio poder te ouvir, ser sua parceira aqui no Café com Cuscuz, ser parceira na vida de diversas formas. Te amo, gente, muito obrigada. A gente tá de volta, é de verdade. Não é
fluido. É de verdade.
Semana
é de verdade.
Na outra semana vai ter episódio de novo. E de novo, e de novo, a gente promete.
E de novo.
Um beijo.
Um beijo, muito obrigado. Até o próximo. O próximo é coladinho aqui.
Bem próximo.
Você agora vai apertar esses negocinhos que tem em tocador de podcast. Seguir, compartilhe, conta pro mundo assim, voltou, eles voltaram. Viu? Compartilhe e pode escrever pra mim, pode escrever pra Elisama, pode fazer o que você quiser, a gente tá junto de novo todas as semanas em mais um Café com Cuscuz.
Beijo, amores!
Beijo. Tchau!
Tchau!